A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa M630. São 3h31. Aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre os maus tratos contra animais. E quem está ao vivo conosco para dar a entrevista é a advogada, socioambientalista e consultora jurídica, a doutora Daniele Rodrigues. Doutora Daniele é membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB Paraná, filiada a diversas ONGs protetoras dos animais e também ela é coordenadora do GT, Grupo de Trabalho dos Direitos dos Animais da OAB Paraná. Boa tarde, doutora Daniele, seja muito bem-vinda.
Boa tarde, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito o convite para participar dessa entrevista e mais ainda pela oportunidade de falar do tema que é tão importante, a tutela jurídica da fauna, né, dos animais.
Exatamente, doutora. Bom, para começar a nossa entrevista nesta tarde, eu gostaria que a doutora explicasse para nós o que, além da violência física, é considerado maltrato contra os animais, doutora.
Bom, os animais, quando eles são domesticados, domados ou mantidos mesmo em cativeiro, eles são protegidos pela lei criminal, que incrimina as condutas, todas as condutas que provocam sofrimentos desnecessários ao animal, seja em razão aos maus tratos, a crueldades, ataques à vida ou à sua própria integridade física ou psíquica. Então, assim, se houver algum atentado que prejudique o animal em seu físico ou em seu intelecto, é considerado maus-tratos. E essa lista de maus-tratos, ela é muito longa. Então, normalmente, todos os atos, ou então omissões de pessoas em tratar situações que trazem como consequência o sofrimento desnecessário aos animais, é considerado maus-tratos. Aí a gente pensa em várias situações, por exemplo, não alimentar, não deixar disponível água, machucar, deixar preso em correntes, embora hoje já tenha lei que proíba mesmo o uso de correntes aqui em Curitiba. O próprio abandono é considerado maus tratos. Então tem uma longa lista de exemplos sobre essas omissões ou então atos que causam esse sofrimento.
Essas omissões, esses atos cruéis, no Brasil, maltratar animais de qualquer espécie é considerado crime?
Sim, hoje sim. Na verdade, desde 1934, quando nós tínhamos o Decreto Federal 24.645, nós temos uma forma de punir aquele que maltrata, que abusa ou comete crueldades contra os animais. Esse decreto, desde 1934, da era de Getúlio Vargas, ele já informava que esses maus tratos incorriam em contravenção penal. Hoje, a partir de 1998, nós temos a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605. Essa lei, no artigo 32 e artigo 64, eles amparam a Constituição Federal, que é a nossa Constituição Magna, que, conforme previsto no artigo 325 da Constituição Federal, ele ampara e transforma essa antiga contravenção em crime ambiental. Então, hoje, sim, os maus tratos e atos de abuso com animais, eles devem ser comunicados à polícia, porque são considerados crimes ambientais pela lei, pela continuidade do decreto de 34 e pela Constituição Federal.
Uhum. Qual é a pena prevista pela Constituição Federal para quem maltrata animais?
O maltrato dos animais está considerado uma pena prevista de 3 meses a 1 ano de detenção. Mas acontece que já temos alguns jurisprudências de alguns julgados que aumentam, majoram essa pena. Então, tudo vai depender do próprio caso concreto, como ocorreu o crime de maus-tratos. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Que embora a lei diga que pode haver detenção e pagamento de multa, as quais inclusive podem ser aumentadas se houver a morte do animal, essa lei ainda pode ser majorada, essa pena pode ser majorada. É o que aconteceu num caso famoso em São Paulo, com a chamada Monstra da Mantiqueira. O nome dela era Dalva, que ela foi incriminada por maus tratos pela juíza doutora Patrícia Álvares Cruz, com a ajuda do Ministério Público, de uma grande amiga minha, que é chamada Vânia Túlio. Eles majoraram a pena dela, dessa senhora, para 12 anos e alguns meses, acho que 12 anos e 6 meses, uma coisa assim.
Uhum.
E ainda pagamento de multa administrativa, no valor de R$7.000, que eu teve que desembolsar.
Uhum.
Então, assim, dependendo do caso concreto, essa pena ela pode contar em razão dos indivíduos, dos animais que tiverem sido abusados, maltratados.
Uhum. Doutora Daniele, agora, quem presencia atos de violência contra um animal, como deve proceder e quais canais pode procurar?
Bom, toda pessoa que seja testemunha assim, desses atentados contra os animais pode comparecer a uma delegacia mais próxima onde estiver ou onde for ocorrido esse maus-trato. Daí essa pessoa poderá lavrar um termo circunstanciado, que é uma espécie de boletim de ocorrência.
Uhum.
E daí cita o artigo 32, né, que é praticar atos de abuso e maus-tratos a animais domésticos, domesticados, silvestres, nativos ou exóticos, da Lei dos Crimes Ambientais. E o delegado, então, terá que receber esse termo circunstanciado, que é uma espécie de boletim de ocorrência.
Uhum, uhum.
Né? E dar andamento à situação. No caso de o delegado se recusar a receber essa denúncia ou registrar esse termo circunstanciado, o delegado estará incorrendo em crime de prevaricação, que pelo nosso Código Penal seria receber notícia crime e recusar-se a cumpri-la. Né? Então, em algumas cidades do Brasil, já se consegue registrar a ocorrência por meio da própria internet, através do plantão eletrônico, né? Acessando o site da polícia.
Sim. Uma grande dúvida que muita gente tem, doutora, é saber se é legal qualquer pessoa que veja, que acompanha, que saiba de atentados, omissões, maus tratos, violência contra um animal, é legal ela invadir um recinto ou uma casa para salvar esse animal? Independentemente de uma autorização judicial ou até do respectivo proprietário, a pessoa pode invadir essa propriedade para resgatar o animal?
Sim, ela pode invadir desde que esteja comprovado os maus-tratos. Né? Então, se está ocorrendo um maus-tratos a algum animal, que a pessoa tentou conversar com o tutor ou tentou resgatar o animal e o tutor não deu ouvidos, ou então viajou e deixou o animal a sua sorte dentro do seu jardim ou de casa, ou preso, enfim, e a pessoa sabe que está acontecendo maus tratos e o animal está sofrendo desnecessariamente, ela pode sim invadir a casa para resgatar esse animal.
Uhum.
Normalmente, nós, advogados aqui, informamos que seria melhor, ou sugerimos, né, orientamos mesmo, que seria melhor essa pessoa sempre procurar antes uma força policial, um guarda civil, ou contatar a própria delegacia. Então, mas o necessário é você demonstrar, a pessoa demonstrar, que está ocorrendo esses maus tratos. E que se não for uma atitude tomada imediatamente, o animal pode sofrer consequências piores, inclusive a morte.
Uhum, né? Uhum.
Então, por exemplo, além dessa ideia de se adentrar em uma residência, temos um caso muito frequente, quando a gente vê esses cães dentro de carros, fechados dentro de carros. As pessoas, às vezes, costumam passear com seus cachorros e param o carro, fecham tudo, deixam o cachorro ali dentro e vão fazer alguma coisa. Aconteceu isso semana passada aqui em Curitiba. O cachorro estava ofegante, extremamente estressado dentro do automóvel. O transeunte viu, ele ficou, tentou encontrar o tutor do animal, não conseguiu encontrar, viu que estava sol, que não tinha nenhuma fresta de janela aberta, e simplesmente o que ele fez? Quebrou a janela do carro, o vidro do carro.
Uhum.
E é possível isso, né? Porque foi resgate imediato de um animal que estava em maus tratos.
E a pessoa que fez esse resgate, quebrou o vidro do carro, ele não pode sofrer nenhuma retaliação policial ou judicial?
Não, não pode, porque ele estava agindo em legítima defesa do necessitado, que no caso, o incapaz era o animal.
Uhum. No caso de resgatar um animal, depois de resgatado e constatado que esse animal sofria realmente maus tratos, violência, o que acontece com esse bicho, com esse animal? Há a possibilidade dele voltar para o agressor?
Infelizmente, ainda há. Porque se não for comprovado totalmente esse maus trato, por exemplo, o tutor saiu e deixou o animal numa chuva, houve uma tempestade, houve um caso fortuito, onde o animal sofreu desnecessariamente por conta até de uma negligência do tutor, mas houve um caso fortuito.
Uhum.
Foi um caso à parte, né? Não houve um dolo do tutor, não houve o interesse em machucar, em denigrir física ou psicologicamente o animal. Não, simplesmente aconteceu. O animal ficou fora numa tempestade, enfim, alguma coisa nesse sentido, um acidente também. Daí, nesse sentido, o tutor pode comprovar que, embora tenha ocorrido maus tratos, não houve o dolo. Daí, nesse caso, muitas vezes, o animal pode, sim, retornar aos cuidados do tutor, se o tutor tiver interesse.
Uhum.
Né? Senão ele pode doar, no caso, fazer com que outra família adote.
Uhum. Agora, por exemplo, se ficar comprovado que esse animal, vamos supor um cachorro, estivesse acorrentado por muito tempo, sem ser alimentado ou até mutilado, depois de resgatado, aí o tutor pode realmente perder a guarda desse animal.
Provavelmente perderá, porque o animal deverá ser encaminhado para a clínica veterinária, ter todos os tratamentos que lhe forem precisos ser feitos, né? E aí, provavelmente, esse animal não retornará ao tutor. Porque, assim, Patrícia, a presunção da responsabilidade, ela é conferida ao detentor do animal. Seja ele o próprio tutor, ou seja uma pessoa que detém a custódia do animal doméstico por um período, assim, de tempo suficiente a se presumir a culpabilidade em caso de dano. Uhum. Então, assim, se o tutor tem o animal doméstico sob a sua vigilância, ele tem que cuidar e manter os cuidados sobre o animal. Ele é responsável pelo dano que o animal possa causar. E também é responsável por qualquer dano que possa causar ao animal.
Uhum. Né? Doutora Daniele, vale salientar também a importância das denúncias, não é mesmo? Porque é somente através de denúncias de vizinhos, da comunidade, que se salva um animal que está sofrendo maus tratos.
Evidente que é muito, muito importante. E o que mais precisa ser explicado à população é que os animais, eles têm uma forma de falar que nós, humanos, usamos. Eles têm uma forma diferenciada de falar, de se manifestar. E eles estão num mundo que é gerenciado pelo ser humano. Então, nós temos uma certa responsabilidade, mesmo que o animal não esteja sob nossa tutela.
Uhum.
Certo?
Uhum.
Então, toda pessoa que tiver um pouco de interesse, bom senso e amor pela vida de outro ser, que não só o ser humano, vai estar prezando pela vida desse animal. Porque os animais, eles têm direitos inerentes à sua própria natureza, que é o maior exemplo desse direito, é a própria vida. Uhum. O animal tem direito de ser protegido, né? Então, as pessoas precisam pensar que elas seriam as porta-vozes desses seres gerenciados no nosso planeta, por nós humanos. E o segundo aspecto, Patrícia, que eu acho muito importante explicar e aconselhar, é as pessoas realmente efetuarem essa denúncia. Porque se elas ficarem omissas, esses maus tratos, eles tendem a continuar e, inclusive, a piorar. Né? Porque a gente já sabe que hoje os grandes cereais killers, eles já começaram fazendo matanças em animais.
Uhum.
A cruéis, tudo mais em animais. Depois passaram para crianças, incapazes, tudo mais. Então, assim, é uma responsabilidade da sociedade também, né, denunciar os maus tratos, os abusos, as crueldades que estão sendo feitas contra seres que estão aqui indefesos. Eles só podem ser defendidos por nós. Aí o terceiro aspecto é não ter medo de efetuar essa denúncia. Essa denúncia é necessária ser feita, e a pessoa que não queira se identificar, ela pode muito bem fazer a denúncia, efetuar essa denúncia, de preferência sempre acostando provas, ou um vídeo, ou uma fotografia, né, do animal, e fazer, inclusive, um anonimato.
Uhum.
Não são todas as cidades que têm o plantão judiciário que aceita essas denúncias pela internet, né, nos sites das polícias. Mas ela pode tentar falar com o delegado e pedir para não ser exposta.
Ter a identidade preservada.
Ter, claro, não ser exposta, não mencionar o nome, endereço, se é essa a preocupação.
Doutora Daniele, aqui no Paraná, quais os canais, os meios que a pessoa tem para fazer a denúncia?
Aqui no Paraná, nós temos, primeiro, as delegacias. Né? Delegacia, se a cidade tiver a delegacia ambiental, dirige-se a esse local. Se não houver delegacia ambiental, pode-se direcionar à delegacia civil mesmo.
Uhum.
É possível ir ao Ministério Público.
Direto ao Ministério Público?
Como?
Diretamente ao Ministério Público?
Diretamente ao Ministério Público. Eles recebem essas denúncias também. Então, ou na delegacia, ou pelo plantão judiciário, né? Ou então pelo próprio Ministério Público. Temos agora, recentemente, nós formamos um grupo de trabalho de direitos dos animais que faz parte da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção do Paraná.
Uhum.
Algumas seções judiciárias da OAB já possuem comissão própria de direitos dos animais. Aqui em Curitiba, nós temos um grupo de trabalho dentro da Comissão de Direito Ambiental, né? E esse grupo está desenvolvendo um trabalho que começou agora faz 2-3 meses. E estamos desenvolvendo um trabalho para que a população saiba que também pode vir recorrer a nós em caso de dúvidas e necessidades relacionadas aos maus tratos, em qualquer situação direcionada aos animais. É preciso esclarecer que a OAB não resgata animais maltratados. Nós não temos como resgatar e também não temos nem para onde encaminhar esses animais. Mas nós podemos auxiliar com pareceres ou com sugestões de advogados que possam ajudar alguma ação, ou mesmo como encaminhar determinadas situações onde a pessoa se sinta desconfortável ou prejudicada de alguma forma, para poder defender esses animais. Então, nós estamos à disposição também, Patrícia. Qualquer coisa, só ligar para a Ordem dos Advogados da seção de Curitiba e pedir para comunicar, né, a ocorrência.
Uhum.
Que vai chegar ao grupo de direito dos animais.
Uhum. Bom, quando falamos em resgate de animais maltratados, vale também na ajuda aos animais de rua, doutora?
Sim, vale. Eu até esqueci de mencionar, nós temos também a ligação 156, que é a guarda policial, né? A guarda civil aqui. Ela também pode ajudar em situações de risco com animais de rua.
Uhum.
Porque nós temos uma lei hoje que chama-se a lei do cão comunitário. Então, não sei se você já percebeu, mas existem lugares, praças, que tem casinhas de cachorros, caminhas, que os cães não têm um tutor específico. É uma parte da comunidade que mora perto, que cuida desses animais. Até nos próprios pontos de ônibus existe isso. Algumas caminhas e pessoas que passam por ali para trabalhar todo dia alimentam esses animais. Então, esses animais não estão sob a tutela específica de uma pessoa, mas sim da comunidade.
Uhum.
Então, são chamados cães comunitários. E, normalmente, ali a prefeitura faz um trabalho de castração, ou então essas vacinas necessárias, mas o animal fica ali na comunidade.
Uhum.
Em relação a corrente, Patrícia, que você comentou atrás, eu acabei esquecendo de só mencionar, eu acho muito interessante falar do projeto-lei que agora foi aprovado na Câmara dos Vereadores, aqui de Curitiba. É um projeto da Fabiane Rosa, vereadora Fabiane Rosa, que aprovou a proibição do uso de correntes em animais. Então, os cães, por exemplo, não vão poder mais ficar acorrentados, como existiam em algumas situações.
Uhum. Quem ver, então, presenciar uma cena de um cão acorrentado, a partir de agora, aqui em Curitiba, também poderá, então, denunciar.
Pode e mais, deve.
Uhum. Tá certo, então. Olha, quero agradecer muito, doutora Daniele Rodrigues, pela sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre o tema. Estou à disposição e espero que tenha auxiliado a tirar algumas dúvidas dos colegas.
Com certeza, doutora. Muito obrigada novamente.
Obrigada.
Até a próxima.
Até. Tchau.
Tchau, tchau, até a próxima. Bom, são 4 horas agora. Nós conversamos hoje com a advogada, consultora jurídica, doutora Daniele Rodrigues, membro da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, e também coordenadora do GT, Grupo de Trabalho dos Direitos dos Animais da OAB Paraná. Quero agradecer muito a sua sintonia também. O programa Justiça para Todos fica hoje por aqui, 4 horas em ponto. E você fica, a partir de agora, com o programa Tarde Alegre, apresentado pelo radialista Edson Oliveira. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.